Mentora de carreiras, Leila Ruda, por que a saúde mental se tornou uma pauta tão importante dentro das empresas atualmente?
Essa importância, né, crescente da saúde mental nas empresas, ela vem impulsionada aí por uma combinação de fatores sociais e econômicos, né? Então, o impacto na produtividade, resultados, aumento de casos de doença, né, estresse, ansiedade, burnout, e os profissionais, especialmente agora das novas gerações, eles buscam, né, ativamente empresas com cultura de bem-estar justamente para investir na sua saúde mental, que é um diferencial. Hoje, isso é uma exigência dessa nova geração. Então, por isso que vem crescendo bastante.
Quais são os sinais de que um colaborador pode estar enfrentando problemas de saúde mental e como o ambiente de trabalho influencia isso?
Principal sinal aí, né, de que um colaborador pode estar enfrentando aí um problema de saúde, né, são comportamentos observáveis, né? Então, a pessoa ficar com isolamento social, irritabilidade excessiva, aumento de atrasos, dificuldade em tomada de decisões. E se você tem alterações repentinas aí de humor também, são alguns dos sinais aí que o colaborador consegue identificar que ele pode estar passando aí por algum problema de saúde mental. Fisicamente, é aquela fadiga, insônia ou sono excessivo, dores de cabeça, dores musculares, todos esses são indícios que podem aí estar te sinalizando que você está enfrentando aí problemas de saúde mental.
Quais são os principais fatores no ambiente de trabalho que contribuem para o estresse, ansiedade ou burnout?
Sem sombra de dúvidas, né? Temos aí alguns fatores de trabalho que contribuem aí para estresse. Então, a sobrecarga de trabalho e prazos muito rígidos, isso contribui bastante. Colaboradores que têm falta de autonomia e controle também contribui. Liderança e clima organizacional também é um dos principais fatores aí que contribui para esse estresse, ansiedade, burnout. Então, aqueles gestores abusivos, falta de feedback ou feedbacks excessivos, né, voltados para destruir conflitos interpessoais não resolvidos. Então, sabe aquele feedback destrutivo que eu chamo, né? Que é aquele feedback onde você não dá solução, você só aponta o defeito. Então, isso é um dos principais fatores também. Falta de reconhecimento, aquele colaborador que trabalha bastante e não se sente reconhecido. E insegurança e injustiça.
A cobrança por metas e produtividade é um dos principais gatilhos? Como equilibrar resultados e bem-estar?
A cobrança, né, excessiva por metas e produtividade é um dos principais gatilhos. Ela é saudável até o ponto em que motiva o crescimento, mas quando se torna prejudicial, quando a busca, né, por resultados se transforma em pressão constante, cobranças desumanizadas, aí causa esse desequilíbrio, né? E o segredo, né, aí para você que é líder, está em redefinir a produtividade de forma mais sustentável. Então, quer colocar uma meta aí para o seu time? Pode colocar, mas que ela seja uma meta realista, que seja claro, que você foque não na qualidade, não apenas na quantidade, né? E que você priorize a cultura do descanso, né? É muito importante você entender que você está lidando com o ser humano. Então, é importante falar, vocês estão descansando, né? Promover ativamente pausas, né? Então, é muito importante você, como gestor, evitar mandar mensagens fora do horário de trabalho, né? Garantir os direitos a férias, né? Essas coisas devem ser respeitadas.
O que as empresas podem fazer na prática para promover a saúde mental dos funcionários?
É disponibilizar suporte psicológico. Hoje, nós temos várias plataformas aí, né, de benefícios, né, que tem esse recurso. Capacitação da liderança, então dar treinamentos. Se você acabou de promover uma pessoa que não tem formação nenhuma e que foi promovido ali porque é muito bom no operacional, é muito importante pagar algum tipo de capacitação para a pessoa ter comunicação assertiva, para não ter uma comunicação violenta, para que o líder entenda que ele precisa ter uma escuta mais ativa. Então, são coisas que ajudam bastante. E é muito importante, quanto empresa, né, potencializar a flexibilidade. Então, implementar horários flexíveis ou uma jornada de trabalho reduzida ou dar mais autonomia para o colaborador para ele conseguir gerenciar essa vida pessoal.
Programas contínuos são mais eficazes que ações pontuais, a exemplo de palestras? Por quê?
Sim, os programas contínuos, eles são significativamente mais eficazes, né? Ações pontuais como palestras motivacionais isoladas ou eventos, né, só em datas comemorativas, como por exemplo, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, né? Podem aumentar a conscientização, mas tem um impacto limitado, né? Então a saúde mental, ela é uma construção diária. Então, programas contínuos, benefícios, né, onde a pessoa, as empresas dão esses benefícios para os colaboradores, onde eles conseguem fazer um acompanhamento psicológico, onde eles conseguem cuidar, né, do bem-estar dele, tem um resultado muito mais significativo.
Qual é o papel dos líderes e gestores na prevenção e acolhimento de casos de sofrimento emocional?
O papel do líder, né, e gestor aí, você que é líder e gestor está me ouvindo aí, é o seu pa principal papel. É, na prevenção aí, é que o líder, ele é o pilar central na promoção da saúde mental da sua equipe. Então, você que é o agente aí de prevenção e acolhimento. Então, você que é a pessoa que tem que garantir que as metas e a carga de trabalho sejam justas. Você que é a pessoa que vai promover aí um ambiente respeitoso, de reconhecimento. E você tem que dar o exemplo de equilíbrio, né? Eu já vi muitos gestores que pedem que as pessoas se cuidem, descansem, e ele mesmo não descansa. Então é muito importante ser exemplo até nesse sentido. E você que vai promover a identificação também, né? Estar atento aí às mudanças do comportamento dos colaboradores. Então, se você vê que tem um colaborador que se isolou, que está mais irritado, né? É muito importante você ter essa visão macro aí.
Como é que a cultura organizacional pode ajudar ou atrapalhar o cuidado com a saúde mental?
Bem, a cultura pode ajudar ou atrapalhar dependendo da cultura, né? Então, ela ajuda quando ela tem aquela cultura que volta para a valorização do cuidado, né? Quando é aceitável tirar um dia de folga para a saúde mental, quando é aceitável ter benefícios focados aí em saúde mental, e a cultura, ela atrapalha quando é aquela cultura voltada mais para sacrifícios, né? Onde se glorifica lá jornadas excessivas, né? Onde se intensifica, né? Pessoas que trabalham doente, com sinal aí de esgotamento, né? E quando a cultura da empresa também, ela é focada para medo, para punição. Então, o erro é quando a cultura, ela é validada isso, né? Medo, punição, assédio, discriminação. Então, são coisas aí que atrapalham, acabam atrapalhando.
Ainda existe tabu em falar sobre saúde mental nas empresas? Como superar essa situação?
Sim. O tabu ainda é uma realidade em muitas empresas, então muitos colaboradores temem que falar sobre a sua saúde mental possa levar à discriminação, à perda de oportunidade de promoção ou até mesmo à demissão, né? Sendo rotulados como fracos ou como funcionários problemáticos. E uma forma de superar o tabu aí é a liderança pelo exemplo. Então, quando os líderes de alto escalão falam abertamente sobre as suas próprias experiências ou sobre a importância do tema, isso envia uma mensagem poderosa de que a vulnerabilidade ali, ela é aceita. E é muito importante também garantia de confidencialidade, né? Então, assegurar que os recursos de apoio, né, RH, né, recebem essas informações e usa isso de forma anônima. Então, são coisas que ajudam bastante.
Quais são os suportes mínimos que as empresas devem oferecer e como você vê o futuro da saúde mental no ambiente corporativo?
E aí, o suporte mínimo aí, né, que eu indico para você quanto empresa aí que deve oferecer, né, programas de assistência, né, ao empregado, então suporte psicológico confidencial, treinamentos para os líderes, políticas de equilíbrio dentro da empresa e avaliações de risco também. Tudo isso ajuda bastante, tá?